Fala galera! Está no ar pela CBN Campinas o Performa Que Pode, o programa sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios.
E hoje o papo, Léo, é sobre um dos maiores festivais de inovação e criatividade do Brasil, o Hacktown 2025, que estivemos lá semana passada. 4 dias intensos em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que reuniram mentes inquietas, tendências disruptivas e muito conteúdo bacana.
E para dividir os aprendizados dessa imersão, nós vamos receber aqui na bancada da CBN quem esteve lá pertinho fazendo o festival acontecer. Fica com a gente que esse papo vai ser incrível. Roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o meu grande amigo e sócio Samir Karam para mais um Performa Que Pode na CBN Campinas.
É isso aí, Léo, e vamos começar o papo de hoje recebendo nosso querido grande amigo Neto Paim, diretor executivo da DI Group, parceiraço aqui da Performa, de longa data, já fizemos até cerveja junto, né, Neto?
Excelente.
Netão, mais uma vez, muito bem-vindo à mesa do Performa Que Pode, dessa vez na CBN, hein?
Tamo junto, Netão.
Casa nova, palco novo.
Muito bom, obrigado pessoal pelo convite. É uma parceria de longa data que traz resultados.
É isso exatamente. Aí, é isso aí. Mais um ano, Netão, de Hacktown. Você já esteve no evento algumas vezes, né? Então, como é que você faz o primeiramente para a galera entender
isso? O que, que é o Hacktown?
O que é isso, né? É um papo de louco, uma galera andando na rua, tem festival também de inovação, também é tecnologia. O que, na sua visão, quando você pensa em Hacktown, o que, que você diria que é o evento? Como é que você descreveria o evento para quem nunca foi?
Legal, tem uma grande questão que a gente precisa desmistificar, que começa com o nome. Então, começa com o Hack. E aí as pessoas levam ao Hackathon, Hacktown.
Todo mundo fala Hackathon, eu falo, não é Hackathon.
O que é o Hackathon no final? Então, um Hackathon é quando você vai fazer um desafio de inovação, né, dentro de uma empresa, de uma universidade. O Hacktown veio da ideia de hackear a cidade.
Town de cidade.
De cidade, exatamente. Boa. E é inspirado num evento super famoso nos Estados Unidos, que é o SXSW, que já acontece, né, há muitos anos. E uma curiosidade é que em Santa Rita está desde 2016 esse evento.
Legal.
Então, ano que vem, eles prometem aí uma...
10 anos,
né, uma edição especial, né? Acompanhe no site hacktown.com.br, que tem muita informação bacana lá. Então, acho que a primeira questão em relação ao nome. A segunda questão é, tá, então é só sobre tecnologia? Vai ter um monte de, né, engenheiros de computação,
programando,
cientista de dados? Não exatamente. Então, a proposta do evento é um evento multicultural, multidisciplinar. E eles criaram algo interessante, que são as trilhas de conhecimento. Então, se a tua trilha está, né, mais voltada, a tua necessidade, interesse, curiosidade em música, tem uma trilha que vai falar mais sobre criatividade na música, para os artistas. Tem uma trilha que vai falar especificamente sobre tecnologia, mas você também tem sobre atividades de cultura criativa. Uhum. Enfim, tem bastante conteúdo diversificado e, de fato, é um evento. E aí eu posso dar a primeira dica. Prepara o seu tênis confortável.
Tênis confortável.
Prepara a sola do sapato que você
vai andar.
Vai andar
muito, exatamente.
Nossa senhora. E uma coisa legal do evento é que ele realmente mobiliza a cidade toda, né, cara?
Para a cidade. A cidade eu vive em função do evento 4 dias.
Eu, inclusive, não consegui hotel.
Ah,
porque
sim.
Porque eu deixei para reservar por último, tive que dormir em Pouso Alegre. Tudo bem que Pouso Alegre
pertinho,
também tem uma infra legal
pertinho,
e é pertinho.
Sim.
E eu acho muito legal aquele conceito de terem ativações em diferentes locais da cidade. Eles realmente agitam. E assim, é de manhã até a tarde, aí, e a noite é tão
manhã,
agitado
tarde
quanto.
Noite.
Não, é tão agitado quanto. E com conteúdo, a gente participou de um jantar super legal, participei de um café super legal, recebemos um monte de... Cara, o evento é incrível, o evento é realmente incrível. E aí, Netão, eu queria a tua opinião, assim, o que, que você acha que faz o Hacktown diferente dos outros festivais de inovação que tem no Brasil? E a gente tem alguns muito bons, né?
Sim,
sem dúvida. Você já deu uma primeira dica essencial, né, dessa diferenciação, que são as multiculturas. Então, diversidade na veia do evento, em que tem público que gosta de acordar cedo, quero participar de, né, de um evento às 7 horas da manhã, tem esse evento. Nós tivemos lá o Terra da Gente, né? Tava participando com, chamava Passarinhada, das 7 da manhã, meio-dia, e eles fizeram uma imersão, gravaram um programa lá e estava aberto ao público. Mas tem o pessoal que é da vibe da noite, cara. Eu quero curtir a música específica que vai estar, né, acontecendo numa ativação da casa, né, de alguma empresa que estava ali ativando, por exemplo, e vai ter uma experiência com tecnologia, mas com música. Depois teve um artista plástico, enfim, então são várias ativações e esse é o grande diferencial, Léo. E tem um segundo, que é o networking, as conexões e experiências. Isso é
muita
fantástico.
Gente legal lá. Isso
eu falo que lá o evento bacana, da serendipidade, a palavra que eu uso bastante, que é a obra do acaso. Né? É, já é o terceiro ano que eu vou ao evento.
Eu não sei usar essa
palavra. Então, um dia que
é o sucesso atribuído ao acaso. Isso
é uma obra criada. Todo ano tem algo que me surpreende, no sentido de que você planeja para algo, monta uma agenda e acaba acontecendo algo mais legal do que você planejou. No acaso, né?
Exato.
Isso vejo acontecendo lá direto. A gente tava no outro dia andando, e aí chegou um cara do nada. A gente tava andando de um site a outro, né? De uma escola até outra, onde tem as palestras, os conteúdos. Tem bastante conteúdo, são mais de 1.400 palcos, né, e palestras que acontecem nos 4 dias. Ou seja, é muito difícil você... Impossível, né? Você conseguir acompanhar tudo, muita coisa simultânea. Então você tá passando, de repente, pô, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí você conhece alguém, você... tá ali, e aí tava um cara, falou assim, cara, vamos fazer aqui o pitch walk. O que é pitch walk? Ah, enquanto a gente anda, você, em vez de andar todo mundo em silêncio, que às vezes você tá num evento, tá na fila, um monte de gente, o cara assim, não, começa a puxar papo, o ambiente cria, né, essa atmosfera descontraída, e aí, cara, você começa a fazer conexões super legais, né, a gente fez muita conexão bacana lá, e pra você, conta uma coisa que mais te marcou no evento, né, nesses anos que você vem participando, que foi uma surpresa boa.
Eu vou te dar dois exemplos, Samir. O primeiro, né, no ano passado, estávamos eu e Léo Pinheiro, um abraço aí, Léo Pinheiro,
grande, Léo, grande Léo. Léo.
Estávamos na fila do crepe.
Uhum.
E aí o crepe, né, suíço, de repente a gente fez contato com uma profissional que é suíça, e ela estava buscando ideias, né, para inovação no segmento de marketing digital. Uhum. E dali saiu, né, uma mentoria, que depois o Léo seguiu, né, fazendo a mentoria. E essa profissional, ela tem uma agência fantástica em São Paulo, que conseguiu colocar profissionais de rua, vamos pensar assim, em situação de vulnerabilidade, em capa de revistas internacionais.
Caramba!
Esse era o trabalho dela. Então, assim, isso veio do Hacktal do ano passado.
Não tem como você planejar um negócio
desse. Não tem
desse,
como, na fila do crepe.
Na fila do crepe.
E daí a gente começou no pitch, né, do crepe.
Isso.
Pitch do crepe, o que você faz e tal, o que você trabalha.
Perguntando pra
Vocês fazem mentoria de startup, poxa, eu tô passando por essa situação... Enfim, surgiu aí uma oportunidade fantástica, né, para tanto para o Léo quanto para essa profissional, se conectaram e teve negócio. Então esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. Esse ano eu tive a oportunidade também de, entre, né, um palco e outro, uma estação e outra, para vocês terem ideia, são 35 locais, esse ano foram 35 locais, que tinham ativações do Hacktal. Então, acontecendo algum evento simultâneo, seja ele cultural, de tecnologia, de conteúdo, e nessas passagens eu conheci algumas pessoas interessantes. E dentre essas pessoas, algumas delas estavam preocupadas assim, ó, tá, qual é o meu próximo passo de carreira? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, tá, qual que é o próximo passo de carreira? Adivinha qual é a hype, né? Qual é o que tá mais... Inteligência artificial, tá mais na moda. Só que você percebe a experiência sendo ressaltada em detrimento de ficar atrás do YouTube, por exemplo, assistindo o mesmo conteúdo. Tá. Tinham palestrantes incríveis lá, internacionais, por exemplo, né, que são papas no assunto. Qual a diferença de eu ver um conteúdo dele online e você ter a oportunidade de conversar com ele, fazer a sua pergunta, extrair um pouco mais para a sua realidade? É diferente. Então, esse ano, eu acho que a experiência estava maior do que a gente teve no ano passado, nesse sentido, né, de trocas entre os diferentes públicos. Então essa foi marcante esse ano.
Eu conheci, a Performa tinha um espaço lá
Nós somos Innovation Partner, acho que é legal falar do Hacktal, né? Já é o terceiro ano que a gente tá lá apoiando o evento.
E, cara, eu tive a oportunidade de conversar com um cara que tem um projeto em Juiz de Fora, cara, que eu achei genial.
Do moinho, né?
O moinho.
É, muito legal.
Cara, os caras alugaram um prédio antigo, que era um antigo moinho lá em Juiz de Fora, E ele está numa área, digamos assim, menos privilegiada da cidade. Então era uma área... Eu não lembro se era uma área periférica ou se é uma situação mais ou menos como o centro de Campinas aqui, que tem uma parte
O centro de São Paulo também,
Que ficou um pouco degradado e etc. E que Campinas tem um plano muito legal também de revitalizar aquela área. Inclusive eu conversei com ele sobre isso. E aí eles criaram no mesmo espaço, olha que louco, ele tem saúde, educação, empresas, moradia, shopping, um coworking, tudo na mesma área. Criou uma baita...
É um ecossistema.
Um ecossistema de inovação em Juiz de Fora.
Espetacular.
Sem um centavo de dinheiro público, é só... É uma iniciativa 100% privada. Inclusive, eu combinei com ele da gente tentar fazer alguma coisa junto. Eu falei, cara, eu vou lá conhecer, né? Cara, muito pouco provável de eu conhecer esse tipo de coisa.
Não é algo que a gente está ativamente buscando, isso, né? Em Juiz de Fora.
Em Juiz de Fora, né? Que não fosse no Rectown.
Mas e é um aprendizado legal.
E o que eu gosto muito do Rectown é isso. Essas histórias inusitadas sempre acontecem lá. A gente vai em um monte de evento bacana. Sim. A gente conhece um monte de empresa bacana. A gente participa bastante ativamente do Web Summit lá em Lisboa. Sempre tem alguém nosso lá, que também é um baita festival. Cara, só que é diferente. A atmosfera é diferente. Lisboa também tem bastante ativação à noite. A gente participou, né, ativamente. O André, até nosso sócio, mora lá. Ele cuida da operação lá na Europa. Então ele tá muito próximo dos eventos. Cara, a atmosfera ali de Santa Rita... do Sapucaí fica diferente nessa época, né? Fica. Do tipo assim, a cidade parece que não dorme.
Não,
né? É muito louco.
Eu queria aproveitar o espaço aqui para mandar um abraço pro meu primo Henrique, que me acolheu, né, durante esse período.
Te patrocinou lá no evento.
Patrocinou de certa forma, obrigado, Henrique.
E conversando, ele mora lá.
Ele mora lá.
Que legal.
Ele tem, né, o cartório. Ele é a pessoa responsável do cartório da cidade. E eu tava conversando com ele. É uma cidade de 40 mil habitantes. E tá, como é que é o Rectown, né, pra vocês? Qual é o impacto na cidade? Ele falou, cara, é fantástico.
Que legal.
As pessoas adoram, eles esperam esse momento de quem fica na praça, curtindo a praça, a quem tá trabalhando. Eu tava no sinal, né, por acaso ali, encostei com uma pessoa da cidade e falei, poxa, você perdoa a gente porque nós estamos, né, atrapalhando o seu dia a dia. Ele falou, a gente adora, fica tranquilo, não tem problema.
Então,
isso é muito interessante. Exato, então é um evento que ele tem que continuar para aumentar essa procura, né, e essa experiência da população.
Vamos nessa. Galera, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que já já a gente volta.
É isso aí.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Vamos lá, estamos de volta aqui. Netão, a gente falou um pouco agora na primeira parte sobre a atmosfera, sobre o Rectown Festival. Legal. Queria falar um pouco sobre conteúdo, né? Você acompanhou algum conteúdo? Quais são as tendências mais recentes, né, que o festival que acabou de acontecer teve palestrantes internacionais? Compartilha com a galera o que mais te marcou do ponto de vista de conteúdo no evento.
Legal, uma das coisas que mais me marcaram, e não é jabá, a Performa lotou o estádio.
Pô,
todas
a gente
as palestras da Performa eu acompanhei, estavam lotadas, não tinha espaço.
Isso é verdade.
Eu não
ficou
consegui,
gente pra fora.
Eu não consegui assistir a palestra do Samir, porque eu fui barrado na porta de lotação máxima.
Bom, eu faço uma exclusiva pra você.
O depois, dele, ele tá tipo o evento da Adapta, os bombeiros não permitem mais.
Igualzinho. Excelente. Se tem algo que aconteceu nesse evento foi, né, essa superlotação, porque de fato a Performa vem marcando, né, história ali no evento. Então isso foi muito legal. E eu tive a oportunidade de participar de algumas das palestras que estavam sendo mais procuradas.
Uhum.
Então uma delas eu participei da palestra do Gustavo do Nubank, por exemplo.
Que legal.
Né, um cientista de dados, ele foi lá, apresentou. E é legal ver a trajetória, né, de um cientista de dados. Isso talvez pouco tempo atrás, você que é profissional de tecnologia, esteja, né, buscando algo atrás da tela somente. E não, tem espaço também no palco para você se expor e, né, testar novas competências. Então tinha lá um profissional extremamente técnico explicando, né, do zero até um nível, talvez intermediário, como é que é a inteligência artificial ali em algumas questões, né, do Nubank. Foi bem interessante. Participei de uma outra palestra, Samir, que era uma ex-profissional do Meta e que ela esteve nos Estados Unidos foi a profissional de dezenas, foi tipo a 20ª ou 30ª profissional do Meta, ela conheceu o Zuckerberg, contou toda a história dela, estava lançando uma startup nova, então assim, foi muito legal. Então conteúdos como esse, a gente não vai ter oportunidade de buscar na internet e chegar numa pessoa como essa,
ter contato ali,
ter contato com ela. Então foram experiências aí fantásticas de conteúdo.
Eu assisti uma do o Bernardo Berlach, que é o head de acessibilidade do Google, né? Então, deixando claro que a gente é bastante agnóstico aqui, né? Claro. Parceiro de todas aqui também.
O Google, inclusive, estava com um belo espaço lá, né?
Exato, Santa Rita, né? Parte, sim, a casa Google Cloud, tá bem legal também. Uhum. E, cara, me surpreendeu exatamente o que você falou. Tinha conteúdo na internet? Tem, falando do projeto Astra, né? Sim. Que é um projeto super já divulgado. Aliás, quem quiser procurar depois, coloque aí, né, no YouTube, projeto Astra, Google, vocês vão ver que bacana. E trata realmente a tecnologia como uma ferramenta de inclusão. Tem muita gente que fala que a tecnologia lá é só para quem é do setor, tá
jamais
criando, né, coisas que para quem não é nativo digital isso vai ser mais difícil. Cara, ele trouxe justamente ao contrário. Isso é realmente uma democratização do acesso, até para pessoas que têm, né, seja dificuldade de deficiência auditiva, visual, ou quer ter dificuldade de locomoção. Ele mostrou um case ali, por exemplo, do Google, que a pessoa com o IA ajudava ela, um deficiente visual, a se localizar no local usando a câmera do celular, né? E aí o celular vai falando com a pessoa, é por aqui, vira à esquerda, vira à direita, etc. Por exemplo, dentro do aeroporto, né? Teve um case super conhecido. Então, fora a parte de tradução, né, simultânea, até tradução para Libras, enfim, tem uma série de iniciativas, e foi muito legal conhecê-lo, né? Ele realmente é o cara que está responsável hoje, né, no Google aqui do Brasil, por todas as iniciativas de acessibilidade. Foi muito bacana para mim conhecer, e foi assim, serendipidade. Eu estava passando ali, obra do acaso, não estava nem na minha lista, na hora que eu estava para assistir outra palestra, a palestra dele estava antes, e foi incrível, foi uma das que eu mais gostei.
Excelente. O ano passado, Samir, eu acho legal citar também a questão da participação, né, das universidades no evento. Então ele tem um cunho também acadêmico, não só profissional.
E acontece você tem na Inatel, boa Inatel, parte do
exatamente.
Evento.
Né? Inatel é o vale do silício de telecom, vamos dizer assim, né, aqui no Brasil. E acontece a guerra de robôs. Então, ano passado, verdade. Eu vi essa guerra. Estava esse ano lá de novo, mas eu não fui assistir novamente. Sim. E é muito interessante você ver na prática o que a gente aprende na faculdade, né, das técnicas de física, matemática e probabilidades. E um robozinho que, como se fosse um Lego, vamos pensar assim, controle remoto, e ver quem ganha essa batalha. Então, isso foi super legal. E na questão de inclusão, teve um projeto também do ano passado em que os alunos fizeram um jogo de damas em que você, só com o olho, você jogava.
Nossa,
que é para inclusão, né? De, enfim, a pessoa só com o olho. Então, um tetraplégico, por exemplo, que ele mexe o olho, ele conseguiria jogar esse jogo de dama. Então, são iniciativas extremamente interessantes que ela vem da universidade. Então, quando chega na nossa casa, quando chega no nosso celular, ele já passou por muita coisa, muito teste, muita prova de conceito para chegar em algo, né, comercializável ou disponível, né, para a população.
O evento ele tem essa característica de fazer muita interseção da academia, da universidade com o mercado, né, em geral. Então, a gente conversou com bastante gente. Eu conversei com um cara da universidade, com a Federal de Lavras, se eu não me engano, que eles estão montando na Federal de Lavras um prédio inteiro dedicado à inovação. A gente, inclusive, mais um que eu fiquei de visitar, porque eu estou super curioso para conhecer. Né, e o que ele estava fazendo, olha o que ele foi fazer no Hacktown. Pegar ideias de coisas que ele pode levar para a universidade.
Legal.
Ele falou, cara, eu vim aqui fazer scout.
Isso.
Não de startup, ele falou, de startup também, obviamente, né? Se tiver alguma empresa interessante, muita startup naquela área de exposição. Inclusive lá na ETH, onde a gente estava, tinha um monte de startup.
Sim, tem uma feira de startups lá.
E aí ele estava lá fazendo scout de ideias, de coisas que ele viu ali funcionando no ecossistema, que ele poderia levar para a universidade. Achei genial. Tivemos também um bate-papo super legal com o pessoal da Algar, da área de IoT da Algar, que eles estão também. Eu falei, eu vou precisar passar um tempo em Minas. Eu falei,
então,
cara,
tudo
vou lá em Uberlândia, eu vou fazer um tour mineiro. Até porque a gente tem bastante gente em Minas também, é bom que eu já visito a equipe nossa lá. eles estão agora indo a Algar para uma convergência de dados, pegar tudo que eles têm de IoT, convergir para um data lake para poder usar a IA para detectar padrões dessa massa de dados que ele tem. A gente brincou. Eles têm muito. Não, e IoT também de equipamentos. Tá. Isso. Né? Não só de equipamentos de rede,
entendi.
De temperatura.
Entendi, sensorização em geral.
Sensorização em geral, exatamente. Cara, e tudo isso, as pessoas lá vendo. Já vão para lá com a ideia. E ver se algo da cidade, algo do evento contribui para o desenvolvimento da ideia.
Sem dúvida.
Cara, é muito legal porque as pessoas estão abertas a conversar. É o que você falou. O cara senta contigo, troca uma ideia. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ninguém fica naquela assim. Cara, tô fazendo agora, não posso te contar porque é secreto. Né? Igual
não,
a gente já teve esse
pitch de startup, né? Cara, não, mentoria. O cara tá procurando mentoria. Não, sou você da mentoria? Claro. Pô, queria fazer mentoria com você e tal. Bacana. Do que é sua startup? Não posso falar.
Startup secreta.
Secreta que nem o cara
produto?
Sabe.
Não, produto eu não posso. Mas que dica você me daria? Estou fundando uma startup. Isso a gente não vê lá. Realmente a galera é bem cabeça aberta. Exato. Eu queria te perguntar, Neto, assim, para startups, pessoas, assim, o público está procurando oxigenar, ficou muito claro. O que você vê no evento que é interessante para grandes empresas? Né? Quem está ouvindo a gente aqui, que trabalha numa grande empresa ou é responsável por uma área, o que seria um benefício para uma corporação, para o mundo corporativo estar num evento desse tipo no próximo ano, por exemplo?
Excelente. Samir,
nós estaremos, hein?
Sem dúvida. Estamos com um lugar reservado.
Nós também estaremos. Então, eu acho que o ponto principal é interessante olhar o que a corporação espera de um evento como esse. Então, qual é a troca ali? O grande, vamos falar, grande barreira, grande dificuldade das grandes corporações é trabalhar a inovação em sua essência. Então, para trabalhar a inovação, eu preciso do quê? De uma transformação cultural. A gente passou da transformação digital lá atrás, apesar de que algumas empresas ainda estão em processo de transformação, mas a cultural faz toda a diferença. Uhum. Então, o quanto eu permito que o meu colaborador fale, o quanto que eu chego num evento como esse e vai alterar a agenda, o plano que eu saí de casa, que eu ia assistir minhas palestras, na hora, como é que eu lido com a incerteza?
Mudou muito, cara.
Com problemas novos. Então, estar num evento como esse, trabalhando essa questão cultural, ela é essencial para levar isso para dentro das empresas. Uhum. Então, eu vi uma frase numa das palestras que eu estava, que ele falou assim, na prática, né, quando você está numa grande empresa, você está participando de um baile de máscaras em que a pessoa de inovação ela vai sem máscara.
Nossa! Que frase legal.
Porque no baile de máscaras, você mais ou menos sabe quem é, mas você não sabe a essência da pessoa. A pessoa que trabalha com inovação, ela tem que ser tão transparente e verdadeira, porque ela vai lidar com a falha, com a frustração. Tem um monte de coisa que vai acontecer de improviso, que ela vai ter que correr atrás.
E tá tudo bem.
Às vezes não consegue provar o retorno do investimento, né? Qual é a frase?
Não, e às vezes não tem, né? Às vezes não tem. Inovação pressupõe isso. A gente já falou isso algumas vezes, né? A inovação, ela é uma zona de risco.
Exatamente.
Né? Agora, pior do que estar nessa zona de risco é não fazer nada.
É não fazer.
O não fazer nada é a única certeza que a gente tem
que
a empresa vai caminhar para a morte.
Eu vi um post essa semana do Apolinário, né, do Polishop, muito legal, que ele contando da história de quando ele resolveu abrir o Polishop. Que ele, o primeiro produto foi o 7-Day Diet, que era um produto de dieta que você tinha aqui na época, eu vendia em loja nos Estados Unidos. Ele foi lá, viu, falou assim, cara, legal, mas, pô, tive uma ideia, vou fazer venda por televisão e telefone. Falou que começou, a empresa tinha 3 pessoas só para operar. E todo mundo falou para ele, não faça. Você tá maluco. Não, vou vender isso aqui. Nossa, frete, é caro, é complexo, não sei o quê.
O Brasil é continental, né?
Não tinha, né? Foi inovador. Ele resolveu fazer algo novo pela primeira vez e não precisa falar, deu no que deu, né? Podia dar errado? Podia. Mas eu acho que talvez esse é o ponto. Se você só depender de boas práticas de alguém já ter feito, você no máximo vai ser mediano, você nunca vai inovar. E eu acho que o festival permite isso, você olhar, oxigenar, ver o que outros setores estão fazendo, não é só um evento de setor, né? Você sempre está ali no evento de setor, você está sempre ali meio que na bolha.
Uhum.
Eu acho que ele é um evento que fura a bolha, sim, isso é bem legal.
Troca muita experiência, né?
Um papo, assim, percepção minha, não sei, eu fiquei com a impressão que esse ano também tinha muito mais ativação cultural Vi muita gente tocando.
Muito.
Muita música, tipo de música diferente, muita banda. Toda hora tava tendo um show em algum lugar. Então eu achei o máximo. Teve uma hora que eu fui andando do Inatel até a Eti, né? É coisa rara eu andar.
Aí sim.
Mas você não acha vaga? Na hora que eu parei o carro, eu falei, cara, não tira ele daqui até a hora de ir embora. Né? Então eu acabei me deslocando lá. Cara, o caminho inteiro eu fui ouvindo música. Dá o quê? Acho que deve dar uns 8, 10 minutos de caminhada, né? Da Eti até o... Isso,
aproximadamente.
Por aí. No máximo, os 10 minutos ouvindo música. Achei sensacional. Falei, cara, é realmente a aura da cidade fica diferente, né, cara? Isso aí foi muito legal.
Eu tenho uma teoria pra isso aí, Léo.
É?
Porque é o seguinte, o nosso lado esquerdo do cérebro, né? Lado direito e esquerdo, você tem um lado que é mais criativo e um que é muito racional. Então a música, a arte, esse contato que a gente tem, inclusive com a natureza, andar, etc., vai despertar em você o seu lado mais criativo. E você cria novas conexões, né, no cérebro a partir de novos conteúdos. A gente sabe disso. Mas a música contribui muito, a arte contribui muito. E quem está na área tech, que é o nosso caso, a gente está muito no bit byte, no dia a dia.
Muito no lado direito.
Nós estamos só na parte de exatas. E a gente tem que desenvolver.
Exato. Netão, para terminar aqui o papo, que, cara, passou voando nossa primeira meia hora do Performa Que Pode, como é que você resume o festival em uma palavra?
Confluência.
Caraca. Caramba, nem sei o que. Vou procurar no dicionário, pessoal. Depois eu trago pra vocês, tá bom?
Posso fazer a tradução rápida pra vocês? É a confluência de rios. Então, quando você tem pessoas que têm a mesma cultura, independente do tamanho da aplicação dessa cultura, a gente está buscando talvez os mesmos objetivos. E quando a gente se junta, um rio não deixa de ser rio.
Verdade.
Um rio com outro rio, na confluência a gente vai ganhar. Então é isso aí, transformação cultural na veia, galera.
Vendo a CBN, o que faz?
Uau.
O cara elevou o nível do discurso só porque tá na CBN.
Obrigado, Netão. Obrigado.
Cara, querido. Muito obrigado por compartilhar tanto o evento quanto o seu tempo aqui. Fazendo esse download para os ouvintes da CBN de como foi o Hacktown. Eu vou dar um jeito, a gente vai, ano que vem, vamos sortear para os ouvintes da CBN.
Oh, legal, hein?
Alguns ingressos para estarem no Hacktown com a gente.
Boa, recomendo.
Vamos fazer isso acontecer para nossa audiência. E para você que ficou com a gente aqui nessa primeira meia hora, ficamos por aqui, mas seguimos nas nossas redes sociais, tanto da CBN quanto da Performa IT, Performa Que Pode.
É isso aí, pessoal. Acompanhe no streaming da CBN Campinas, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, da Performa IT. Vamos continuar aqui e receber Tatiane Rodrigues também, que esteve no evento, estrategista de conteúdo e uma das palestrantes que deu show.
Vamos
Fique
falar
aqui
sobre
com a
isso.
gente e até daqui a pouco.
Fica com a gente, galera. Valeu!
Valeu!
Fala galera, estamos de volta com o Performa Que Pode aqui na CBN Campinas e trocamos o convidado. Saiu Neto Paim e entra Tati Rodrigues, coordenadora de marketing da Performa e que deu um show no Hacktown esse ano.
Tá lotada, gente pra fora.
E eu já vou abrir perguntando, Tati, você já teve no evento outros anos como visitante e essa você foi como palestrante. Como é que foi a sensação? Obrigado por estar aqui com a gente, querida.
Eu que agradeço o convite, gente. É uma honra estar aqui. E foi emocionante, no mínimo emocionante. Eu já virei fã do Hacktown no primeiro ano que eu fui. E voltar como palestrante foi surreal, assim. Eu acredito que todo mundo que vai acaba saindo fã. Então, para mim, foi excepcional receber esse convite como palestrante.
Legal. Muito legal.
Fala um pouquinho.
Você representou muito bem. Falou de um tema extremamente relevante, isso, que a gente pratica muito. Fala pra gente um pouquinho da palestra.
É isso que eu ia perguntar. Por que que você escolheu esse tema e o que foi, né, a temática central aí da sua palestra?
Nessa palestra eu falei de storytelling. Storytelling é uma coisa que eu sou apaixonada há muito tempo.
É de comer, de passar no cabelo, que é isso?
Storytelling é a arte de contar histórias. Todo mundo acaba contando histórias em algum momento. Você conta história da sua empresa, você conta história de uma marca, você conta história de uma ideia. Então todo mundo conta história, até quem não é contador de histórias. E quando eu comecei a falar sobre esse tema na empresa e para outras pessoas, eu percebi que tinha muito mais gente interessada no assunto do que eu achei que existisse, assim. Então foi foi essa a ideia, assim, é construir realmente uma ponte para as pessoas usarem o storytelling no dia a dia, independente da área que você trabalha, você vai acabar usando storytelling. Então, coube certinho, assim, com a proposta do evento.
Dá um exemplo de uma situação onde você vê que as pessoas menos usam ou não usam essa metodologia e que elas poderiam usar se tivessem assistido sua palestra, talvez conseguiam resultados melhores.
Foi uma pergunta que surgiu no final da minha palestra. Uma pessoa me falou assim, eu preciso trazer mais engajamento para minha equipe, porque a gente tem uma reunião que é muito chata e as pessoas acabam não interagindo, não engajando. Como que eu trago o storytelling para essa situação?
Legal.
E é uma situação perfeita para você trazer o storytelling.
Sim.
Porque o storytelling nada mais é do que uma ferramenta para deixar as pessoas interessadas no que você está dizendo. Então, cabe em qualquer conteúdo. Você vai falar de dados, você vai falar de um tema técnico mais difícil de compreender. O storytelling, ele traz ferramentas para facilitar essa comunicação e deixar as pessoas mais engajadas, né?
E como é que você quebrou a estrutura da palestra, Tati? Você conceituou e teve um case prático? Como é que você lidou com a galera lá na hora?
Essa palestra...
Eu, infelizmente, não consegui assistir a sua palestra, você me perdoa.
Devíamos ter gravado, né? A gente falou...
devia ter gravado porque foi sensacional. Eu vi o NPS da sua palestra, que inclusive foi altíssimo, diga-se de passagem. Mas, desculpa te interromper, mas como é que você quebrou essa interação aí entre conteúdo e prática com a galera?
Essa palestra, ela tá dividida em cartas de storytelling. Então, eu montei 8 cartas e coloquei num formato de gamificação mesmo, para as pessoas conseguirem usar essas cartas. E eu coloquei junto conteúdos visuais, porque hoje em dia, né, vídeo... Uhum. As pessoas aprendem muito com vídeo, então aprendem muito assistindo. Então, eu achei que o vídeo fosse a forma mais fácil das pessoas se conectarem e entenderem o que eu estava querendo dizer.
Uhum.
Então, é uma palestra que traz pouco conceito teórico, eu diria. Porque os exemplos, eles são bem práticos, assim. Vídeos de YouTube, vídeos de TED Talks, que tem grandes palestrantes, grandes oradores,
sim,
né? Então, são coisas que eu trouxe para a palestra para deixar a galera mais... fácil de entender o que eu tava querendo passar.
Boa. Então, quando você tem uma mensagem para passar, você quer marcar alguém, essa metodologia, essas cartas ajudam a pessoa a estruturar melhor o seu discurso.
Sim. Eu falo que a gente vive hoje uma guerra de narrativas. Tá todo mundo querendo chamar atenção, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. Então, como fazer as pessoas pararem para ouvir o que você tá querendo dizer? Então, essas cartas de storytelling, elas vêm para isso, para deixar as pessoas interessadas no que você tá querendo dizer.
É uma metodologia que veio mais dos filmes, né? Porque se fala muito também, né? A gente já sabe, pela Jornada do Herói, por exemplo. Já vezes Hollywood já aprendeu isso há muito tempo, né?
Sim.
Como é que um filme emociona, né? Prende a atenção, o tempo passa rápido. Enfim, tem uma metodologia por trás. Onde é que nasceu isso? Foi nesse ambiente ou vem de outro lugar? Não sei como é que você... Ou como você descobriu.
A gente chama essas... Existem as teorias clássicas, essa que você citou é do Joseph Campbell, e ela já é uma teoria antiga, ela ainda é válida, mas ela é uma teoria antiga. E como a comunicação, ela mudou muito, as pessoas mudaram, a sociedade mudou, a internet hoje se comunica de uma forma diferente, inclusive a nova geração, ela vem consumindo conteúdo e se comunicando de uma forma diferente. Então, como que a gente se comunica hoje? A gente precisa de novas ferramentas para se comunicar com essa nova sociedade.
Uhum.
Então, esse estudo, essa metodologia vem disso. O que que os youtubers têm para nos ensinar? Já são... É um canal gigante de comunicação. As pessoas consomem muito.
Uhum.
Então, essas teorias clássicas, elas ainda são válidas, mas a gente precisa de novas ferramentas. Então, os TED Talks são grandes exemplos. A gente tem discursos memoráveis, onde você vai encontrar cartas de storytelling ali sendo utilizadas. Então, vem desse lugar, da nova necessidade que a gente tem de se conectar com as pessoas.
Interessante.
Muito legal.
Eu vejo, fico abismado com, assim, essa teste e aprendizado, e cada vez a gente vê mudando os tipos de conteúdo, então os tipos de formas, né, de engajar. Aquela estratégia, não lembro o nome, assim, se você, cara, ficar mexendo em alguma coisa, né? Antes a pessoa só ficava falando e prendia atenção. Agora, cara, você tem que ter alguma coisa para ficar mexendo, isso presta mais.
Né?
Ter algo para pegar o gancho, isso eu acho fantástico. Quem, não sei se é quem inventa ou quem descobre ou quem percebe, né, esse link.
É uma percepção.
É mais uma percepção, né, acaba fazendo e isso é um pouco sobre isso, de como que a gente cria esses elementos para vender uma história melhor.
Sim, e a internet, ela te permite isso porque a gente consegue medir, né? Tudo que você coloca na internet, você consegue mensurar. Então, você consegue ver o que funciona. Então, o que tem acesso, o que dá resultado, o que faz a pessoa ficar presa naquele conteúdo por mais tempo. Então, além de testar, a gente também consegue medir.
Tem números.
Sim,
isso boa. Mesmo. Animal. Vamos falar um pouquinho do evento como um todo?
Vamos. Eu quero falar do outro palestrante também que deu show lá no evento.
Ai, quem foi?
Tal de Samir Karam. Lotou duas palestras, mas lotou mesmo, né? Ao ponto do bombeiro na porta falar, não pode mais
não
entrar
pode
ninguém.
Mais entrar.
É. Samir, do que você falou? Qual foram os conteúdos que você levou nas suas palestras?
Legal. Inteligência artificial, né? Então, acho que pela nossa posição de IA no centro, acho que não poderia ser diferente. Mas levei de duas formas diferentes. Uma foi junto com o cliente, né? A pessoal da Axia Agro,
legal.
O grande cliente nosso.
Abraço
onde a gente desenvolveu, grande parceiro Leandro Pereira, que esteve comigo dividindo o palco, onde a gente falou sobre o case prático da IA no agronegócio. Então a gente pensa um negócio super tradicional, né? Quanto o agro, que já existe desde que o mundo é mundo,
sim,
né? E que aí, hoje está se beneficiando do uso da inteligência artificial para melhorar, né, a produtividade, de fato, né, dentro do setor, para melhorar o acesso ao cliente, para prestar o serviço melhor para o cliente. A experiência também da própria equipe, né, da equipe que atende o cliente final, a equipe de vendas. Então, a gente colocou uma IA para apoiar no processo de recomendação de produtos assertivos para os clientes na venda.
Legal.
Apresentamos esse case. E a outra foi sobre hiperprodutividade e hipercriatividade com IA. E acho que essa que chamou bastante atenção, talvez até pelo nome, né? Créditos para nossa estrategista de conteúdo, que me ajudou
tá
a montar a palestra aqui.
Tá vendo o storytelling?
Sem você, Tati, que com certeza não teria...
Criatividade. Olha como isso
fica
qualquer um.
O que é isso?
Eu quero ser hipercriativo.
Então, assista a minha palestra. Ah, brincadeira. Resumidamente...
Isso que eu falei que a gente tinha que ter gravado.
Vamos fazer, a gente lança conteúdos aqui, mas... Resumidamente, para o pessoal aqui entender, é que todo mundo enxerga a IA como uma ferramenta de substituição de tarefas. Eu faço uma planilha Excel, vou botar uma IA para fazer. Eu faço uma tradução do documento, vou botar a IA para fazer. Isso já é o uso mais óbvio, né? O uso mais já do cotidiano, que a galera já conhece mais. A hipercriatividade, cara, eu uso a IA para pensar. Eu uso a IA para me ensinar algo que eu não sei. Eu uso a IA para me ajudar a ser criativo. Então, é forma diferente de usar a própria IA generativa. E o nome generativa vem, de fato, porque ela gera conteúdo.
Sim.
Ela não simplesmente copia, ela combina diversas fontes numa fração de segundo e gera um conteúdo novo. Assim como a gente gerou um sabor novo de cerveja que não existia.
Sim.
Você pode usar uma IA para criar uma dinâmica nova, para criar um jogo novo. Você está, sei lá, no carro dirigindo com a família... E, cara, eu tô sem criatividade nenhuma, você pode usar a IA para pensar em dinâmicas para aquele contexto específico e pedir para ela criar uma dinâmica personalizada pro gosto, que eu quero que você crie uma história de adivinhação sobre a natureza numa savana. Ela vai criar.
Sim.
Coisa que talvez você não tenha esse repertório.
E
então,
se você tem, ela potencializa também, né?
Exatamente. Então, você vai sendo mais criativo com o uso dela.
Hipercriatividade e hiperprodutividade.
Exatamente. Então, foi sobre explorar esse outro lado, Léo, de como que a gente usa a IA, tanto para o dia a dia, que a gente já conhece, para tarefas operacionais, mas também para a gente pensar diferente.
E como é que foi a interação com o público?
Não, galera, foi animal. Foi bem legal.
Curtiu
galera
bastante.
Gostou bastante. Pergunta, tiveram que expulsar a gente da sala porque tinha outra palestra depois também. Foi bem bacana mesmo.
A maioria das empresas que procurou a gente lá no Hacktown, né, e foi bastante gente, a pergunta que eu mais ouvi foi, Léo, por onde eu começo?
Verdade.
Foi o que eu mais... Léo, beleza, eu entendi, vocês já estão avançados no uso de IA, ok, mas por onde eu começo? Eu sou uma pequena empresa, eu não tenho a grana que vocês têm.
Ouvi essa pergunta também. Ouvi exatamente essa
pergunta. Eu não tenho a grana que vocês têm para investir. Por onde eu começo? Sabe o que eu falei? Usando IA.
É isso aí.
Cara, pega o ChatGPT free e começa... Indiquei alguns cursos, né? Eu sentei com um cara, pesquisei junto com ele, indiquei alguns cursos. Cara, estuda isso aqui, estuda isso aqui. E eu falei, usa IA para criar um plano de estudo para você estudar IA. É bem que você falou.
Eu falei isso na palestra.
Hipercriatividade.
Ah, mas eu não sei como é que eu pergunto. Pergunta para ela.
Pergunta como
você
pergunta.
Você pode perguntar para ela como perguntar para ela. Foi exatamente o exemplo que eu dei. Aí a galera ficou assim, meio que, sabe, tipo assim... O meme do John Travolta, assim, é. Pô, não tinha pensado nisso.
É. Porque o ponto é exatamente esse. A questão, quando você fala de hipercriatividade, eu gosto muito. É, a gente antes estava falando de hiperprodutividade, né? A gente falava Sim. muito de hiperprodutividade. Hipercriatividade foi algo que você trouxe agora, mais uma das coisas que eu gostei bastante, né? A gente vem falando disso esse ano mais, né? É. A questão da hipercriatividade. E é essa, cara. Ah, mas eu não consigo pensar. Pergunta para IA uhum. como você deve pensar.
Como chega naquela conclusão.
Ela vai te ajudar, né? E eu tenho dado essa dica. E o que a IA ficou muito, muito democrática é justamente essa questão de que você não precisa mais falar a língua do computador. Né? O que você falou, a gente fala agora a nossa língua. Boa. E o computador entende. Tati, eu queria, pegando esse gancho da hiperprodutividade barra hipercriatividade, agora não no Hacktown, falando no teu dia a dia de trabalho. Como que a IA tem te apoiado? Vamos lá, tiro todas as ferramentas de IA que você tem disponíveis hoje. Quem é a Tati?
Eu tenho um antes e depois, isso. assim, da inteligência artificial. Eu trabalhei por um bom tempo produzindo conteúdo. E como faziam os Incas e os Maias, eu começava do zero. E tinha...
Arquivo novo.
Documento novo, abrir novo. Uhum. E a gente começava do zero. Então, eu ainda consigo fazer isso, mas eu confesso que seria bem mais difícil, assim. Hoje...
Você se sente hiperprodutiva com o uso de IA?
Com certeza. Eu percebo claramente como eu era um gargalo no meu time antes. E hoje eu consigo dar vazão para as coisas muito mais fácil. E desenvolver as outras pessoas também é muito mais fácil. Se entra alguém novo no time, é muito mais fácil você fazer essa pessoa entrar num ritmo. Então, existe um antes e depois. Eu acho que eu acredito que eu conseguiria, sim, trabalhar sem inteligência artificial. Mas, realmente, o nível de produtividade é completamente diferente.
Apesar de usar, você se sente responsável por aquele... produto, né? Por aquele conteúdo. É, tem essa responsabilidade que continua sendo humana.
Sim. Eu percebo uma grande diferença porque, para mim, que trabalho com conteúdo há muito tempo, tudo é muito intuitivo. Então, para mim, é fácil você fazer um prompt, produzir um texto, um artigo. Só que eu vejo uma grande diferença com uma pessoa que não tem o meu know-how e o meu repertório de produção de conteúdo. Então, eu percebo que para essas pessoas o resultado ainda assim é diferente. Sim. O time brinca e fala, nossa, o seu ChatGPT, ele é muito bom. Ele é muito bem treinado, porque o ChatGPT da Tati, ele é sensacional. E tem, né? A gente treinou o ChatGPT com a minha prática, mas muitas das coisas é a habilidade humana. Não tem como.
É porque lá na ponta tá você revisando o que a IA fez, né, para que não tenha nenhum absurdo ali no meio do trabalho.
E a questão de que você falou de potencializar, né? Sim, ela potencializa o conhecimento que você já tem, o repertório. Se é verdade, se na sua cabeça tá uma tela em branco, você não vai ter repertório nem para fazer a pergunta certa.
Sim,
né?
Ela não te dá um superpoder, mas ela deixa você brincar, assim. Se você tiver um talento, uma vontade de aprender, uma curiosidade, você consegue evoluir muito mais rápido. Eu penso que se eu tivesse estudado, tivesse com o IA estudando na faculdade há 10 anos atrás, conseguiria fazer hoje?
Tati, assim. Eu pensei exatamente nisso. Eu falei, cara, se tivesse IA na época da que eu fiz faculdade... Eu acho que eu tinha ficado em... Eu ia ser o melhor aluno. Não é possível. Porque justamente as matérias que eu tinha mais dificuldade na faculdade eram as matérias que não tinham relação com tecnologia. Né? E tem um monte de matéria, né? Aliás, eu quero perguntar para um professor hoje como é que ele tá fazendo para corrigir, tipo, redação, trabalho...
Usando IA.
Mas será que a IA consegue detectar que algo foi gerado por IA?
Consegue.
Consegue?
Consegue. Eu já pesquisei sites que ele te dá... Esse texto tem 90% de chance de ter sido escrito por uma IA. Então já tem.
É porque eu vi também uma matéria falando que os textos gerados por IA, eles vão com tipo
uma assinatura, vai.
Metadados que indicam que ele foi gerado,
um jeito de gerado por IA. E tudo mais. Ô Tati, eu queria te perguntar do evento, voltando ali. A gente perguntou pro Neto no papo anterior o que foi algo que o surpreendeu, né? A gente falou que estar lá no Hacktown, você estava como palestrante, mas também estava, né, no resto dos dias como participando, atuando, trabalhando no evento.
Você trabalhou, hein, mano?
Teve, pra caramba, aliás, brilhou. O que te surpreendeu? Teve alguma coisa legal, algo que você não estava preparada para o evento, porque a gente vai com um plano bonitinho já escrito, e eu, pelo menos assim, sempre acontecem coisas que me surpreendem e eu saio daquilo, um conteúdo, algo que eu vi que não estava nem no meu roteiro. Teve algo que te surpreendeu, assim, nos bastidores do evento?
Ah, eu acho que esse ano foi a minha palestra mesmo, assim. Eu sabia mais ou menos o que esperar, só que você vai sempre com aquela sensação: ah, será que vai ter gente? Será que as
Entendi.
pessoas vão na minha palestra? Eu não sou ninguém, né? Quem sou eu na fila do Hactal? Mas eu chegar na sala e ver a sala lotada, assim, foi muito legal, foi muito
Te emocionou.
surpreendente, sim. E eu fiz uma pergunta no início da palestra para saber mais ou menos quem eram as pessoas, porque uma das cartas de Storytelling, ela te indica que você saiba mais ou menos
Saiba
quem é
com
o
quem
seu
você está falando.
público. É.
Tá.
Então eu perguntei mais ou menos quem eram as pessoas, assim, e tinha cineasta na plateia, tinha gente do terceiro setor, então eu fiquei tipo: caramba, essas pessoas estão aqui para me ouvir. Tinha outros palestrantes também que eu vi que depois deram palestra, então acho que a experiência do Hactal como um todo, ela é muito legal, mas para mim foi especial por ser uma palestrante mesmo, assim. Eu
Legal.
vivi emoções únicas esse ano.
E você
Bacana.
acabou conhecendo pessoas ali, gerou conexões do
Sim,
pós, né?
recebi mensagens de pessoas no LinkedIn falando: olha, tentei entrar na sua palestra e não consegui porque
Nossa,
estava
que legal!
cheio. Teve gente que chegou no final e falou: cara, eu não consegui entrar, mas me manda seu conteúdo, como que eu faço para saber mais? E tinha umas pessoas assim, head de marketing, gente muito experiente. Então, realmente o Hacktown, ele tem essa magia de não importa muito seu crachá, seu título, as pessoas,
Sim.
elas querem conexão e querem
Isso, conexões
conteúdo.
genuínas, né?
E
Eu vejo isso lá
é
também.
isso.
E pós-palestra, teve alguma interação bacana que você gostou? Algo que te chamou a atenção, que te emocionou? Como é que foi o pós-palestra lá, a galera conversando com você?
Também tive a honra de ser expulsa da sala, porque bastante gente perguntando, assim.
Boa.
Mas eu fiquei feliz porque as pessoas mesmo, elas vinham com uma pergunta, mas pela palestra elas já tinham a resposta. Então, gente falando: ó, eu tenho um caso assim, assim, assim. Você acha que nessa situação eu posso usar a carta do didatismo
Que
que você citou? Falei: é
legal.
isso mesmo, entendeu perfeitamente qual é a carta que você vai usar. Então, eu consegui de verdade transmitir o conhecimento que eu queria. E era esse o meu objetivo.
Aí
Muito
temos um
bom.
produto aí, hein, pessoal que tá ouvindo, ficou curioso?
É, a gente falou
Manda
sobre
aqui
isso, né?
comentários, né?
Vamos
Adiciona a Tatiane Rodrigues
produtizar.
aqui no LinkedIn. Vamos levar esse conteúdo para mais gente. Eu acho que é difícil
Exatamente.
aqui no pouco tempo a gente tem levar isso, mas acho que é bacana, né? Esse grau de interesse também interessou quem está lá, deve estar interessando quem está ouvindo aí de casa.
Quero fazer uma pergunta para vocês dois, porque no meu caso foi sentimento. Não tenho dados, mas eu fiquei com a sensação esse ano que tinham muito mais mulheres palestrando no Hacktown em relação aos anos anteriores. Ó, só lá da performance. Ju Amorim deu uma palestra.
A Ana, Tati,
Ana deu uma palestra. Você deu uma palestra. E aí eu depois comecei a observar, cara, tinha muita mulher dando palestra. Eu fiquei super feliz com isso. Mas eu não, eu falei: cara, mas será que eu não prestei atenção nisso nos anos anteriores e
não
sempre foi
sei.
bem diverso? Ou esse ano estava diferente? Qual foi? Vocês tiveram algum sentimento em relação a isso, alguma percepção? E cá entre nós, a palestra da Ju e da Ana também foram sensacionais, né?
Sim.
Aliás, a gente fez um belo
Pô, com
trabalho esse ano, né,
certeza, com
galera?
certeza.
Que vocês
Sem chapa
acharam?
branca, eu acho que assim, não tenho números
É,
também,
o meu foi
mas
sentimento, eu
eu
tô
fiquei com o
falando.
sentimento de que a qualidade dos
Que
conteúdos
a
esse
barra subiu,
ano
né?
estava melhor, né? Não que não era boa dos outros anos, mas eu acho que a curadoria fez um trabalho sensacional. E todas assim, as palestras, tanto as que eu assisti quanto ouvindo outras pessoas comentando, ah, fui em tal coisa, fui em tal coisa. Eu não lembro de ter ouvido ninguém falando assim, nossa, fui lá, conteúdo não era nada a ver, tava furado, tal, que às vezes acontece, né? Pela quantidade de eventos
É, eu também não,
simultâneos,
nenhuma que eu
todas as
assisti, eu
que eu
achei
perguntei
média.
para as pessoas, o pessoal gerou insight, gerou conteúdo, gerou alguma coisa boa. Então, para mim, no geral, a qualidade subiu, que pode ter correlação com a diversidade, né? De você ter mais mulheres e mais públicos falando de temas diferentes, e isso pode, com certeza, traz uma riqueza de conteúdo. O que que você acha, tá?
Eu acho também que as pessoas, elas estão começando a entender que o Hacktown não é só sobre tecnologia. E aí o mercado de tecnologia, ele é majoritariamente masculino. Então,
Isso.
acho que pelas pessoas estarem entendendo que cabem muitos assuntos, também isso acho que atrai um pouco mais de diversidade, um pouco mais de mulheres e outros grupos também.
Tem uma coisa que acontece lá em Santa Rita que eu acho que isso também favorece essas questões relacionadas à diversidade, que é onde o evento acontece, né? Porque é rua. É
uma cidadezinha bucólica.
É na interior. Rua, é bar, é casarão, é espaço.
Cheio de casarão, tombado.
É, cara, muito legal. Eu participei.
Praça com Coreto, né? No meio da.
Lembra o ano que tinha um
podcast?
Um podcast sendo gravado no Coreto.
Meu,
a cidade tem um Coreto.
É muito legal.
No centro. Meu, é muito, muito bacana, né? Então eu acho que esse cenário, ele já favorece essas questões, sim, relacionadas à diversidade, né? Sim. E aí a gente já falou disso várias vezes, né? Quanto mais diverso, menos enviesado. Quanto menos enviesado, maior a qualidade do que você produz. Né? Então, realmente, também um bom ponto que você levantou, que talvez isso
corroborar
a questão da barra tá subindo cada vez mais.
Com certeza.
Né?
Eu queria te perguntar assim.
Eu pergunto onde ela dormiu no primeiro. Deixa pra lá.
Bastidor, vamos perguntar diferente. E aí, teve algum perrengue chique?
Teve perrengue esse ano, ou esse ano foi tranquilo, tá?
Esse ano foi tranquilo.
Ô, gente, só pra vocês entenderem a piada, eu vou ter que contar. A gente falou conta, não conta.
Pode contar,
vai. O evento é tão legal, a gente. E é difícil você conseguir. É hospedagem, não, sim.
Tem casas, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, sim, que recebe outras 40 mil, né?
40 então, eu não digo, mas umas 20 recebe.
Não, no passado bateu 30 mil, mas mais mesmo? De 30 mil. Nossa,
é o Batuba no verão.
Isso. É. E aí o que tem gente que aluga sua casa, sai de casa e aluga no Airbnb para outras pessoas, pega o dinheiro, vai para a praia, gasta, torra e ainda sobra, né? Porque
cara, o evento movimenta,
é demanda,
a cidade,
oferta. É.
Foi no primeiro ano que foi o perrenguinho,
né? E demanda, né? Então, às vezes, você tem que ficar ali, cara, não tem hotel e você acaba tendo criatividade.
Esse ano a performance cuidou bem de você?
Esse ano foi gourmet, assim, tinha até café da manhã. Mas
chique.
Mas ano passado eu dormi na cozinha, perto da geladeira. Mas
faz parte, né? Criatividade, inovação, faz parte do rolê, caminhar.
Mas pra vocês verem como o evento é bom, mesmo assim, eu voltei esse ano com mais vontade ainda de participar. Então essa parte do perrengue é mais história pra contar do que qualquer outra coisa.
Não, é muito engraçado. Mas esse ano foi de boa, né?
Foi, esse ano foi incrível.
Olha lá, o evento desse ano, fazendo a pergunta aqui também, fiz pro Neto, como é que você resumiria toda essa experiência em uma palavra? E por que você escolhe essa palavra?
Nossa, perguntar isso pra um redator é sacanagem, né?
Uma só,
uma
hein?
Uma única palavra.
Esquece que você é copy.
Tinha que abrir um brainstorm aqui agora. Ai, eu sinto... Eu acho que é um evento efervescente, assim, eu acho que você sai de lá com a cabeça fervendo, com as conexões fervendo, você vai buscar negócio, você encontra, você vai buscar conexão, você encontra, você vai buscar conteúdo, encontra. Então eu me sinto efervescente, assim, eu sinto que é um evento que faz a galera acordar, assim, sabe? Tira do lugar. O que você for procurar, difícil você não encontrar,
adorei,
né, no Hacktown.
Adorei, olha só, eu conversei hoje com um cliente nosso que estava lá, né, a gente levou clientes também pro evento, e ele só conseguiu chegar na sexta-noite, né? Porque o evento é quinta, sexta, sábado e domingo, sim, né? Domingo tem os workshops. E ele chegou na sexta pro sábado. Ficou praticamente só o sábado lá. E foi a primeira vez. E aí ele comentou que, assim...
Eu assisti um painel dele que foi fantástico.
Mitou, né? Também, fantástico, né? Foi super bem.
O Uderson é muito bom. A gente vai trazer o Uderson aqui.
Sim.
Ele é muito bom, cara. Sim, eu gosto muito,
bom,
muito dele.
Muito bom mesmo. E ele falou assim, cara, foi a primeira experiência. Pô, se eu soubesse a... O como era, né, o estilo do evento, pô, com certeza já teria vindo antes, né? Uhum. Então, assim, nem todo mundo conhece, né? Pra você ver, é um cara super envolvido em tecnologia, primeira vez, teria chegado na quarta, né? Sim. Assim, porque para você aproveitar o evento é legal.
Sim.
Né? Tem muitos dias, são 4 dias, são muitos dias, quinta, sexta, sábado, domingo, mas parece que é pouco, né?
Porque
a quantidade é muito intenso, né? Então... com certeza recomendo para quem vá, não fique só um dia. Né? E aí eu queria te perguntar também, para encerrando aqui as minhas perguntas, para quem nunca foi e que quer ir ano que vem, 2026, pela primeira vez, que dica você daria?
Eu vi que o Neto já falou do tênis confortável, isso, então é primordial para aproveitar o evento. Mas eu acho que eu iria com a dica de não tente ver tudo, porque é impossível você ver tudo, porque é realmente muito conteúdo, é muita gente.
Sim.
Eu acho que o principal é você ir aberto a conversar e conhecer as pessoas.
Porque vai desarmado, né?
Onde você estiver, vai ter alguém interessante do seu lado, seja de Minas, de São Paulo, gente de fora do Brasil. Então, eu acho que se você for disposto a conhecer e se conectar com as pessoas, assim, vai ser surpreendente.
Eu conversei com dois meninos que estudam no Inatel, no primeiro ano, né? Aí eles passaram lá no Business Center, eu tava sentado lá, eles chegaram pra mim e falaram assim: cara, meu sonho é ter uma empresa de tecnologia igual vocês.
Que legal.
O que eu faço? Cara, eu contei pra eles a história da performance.
Que massa.
De como é que a gente tirou o negócio do papel e etc. É, do tipo assim, o olhar deles valeu a viagem.
Sim.
Que legal.
Sabe, ele paralisado assim, olhando, anotando, ele falou: posso anotar?
Anota.
Não, ele falou: eu posso anotar? Eu falei: cara, faz o que você quiser. Eu falei: não, eu convidei eles. Eu falei: cara, ó.
Legal.
Vai lá em Campinas conhecer a gente.
Boa.
Vai lá, eu falei pra eles: cara, o futuro do Brasil passa por vocês, cara.
Isso.
Vocês com vontade de empreender, são vocês que vão gerar emprego, são vocês que vão fazer a máquina girar. Não desistam, fundem a empresa o quanto antes. Eu falei: sabe o que vocês fazem? Vai amanhã, que era domingo. Eu falei: vai amanhã no cartório e abre um CNPJ. Eu falei: que isso é barato, isso vai te ajudar a direcionar a vida de vocês. Mas eu falei: cara, parabéns pelo... E aí terminou com ele falando assim, ele falou: cara, eu acho que só aqui no Hacktown que eu pergunto pra alguém como que eu abro uma empresa e a pessoa me dá uma aula. Tipo assim, ele falou: eu não conheço.
Eu não conheço outro tipo de lugar que teria essa abertura, né? Esse momento, esse tempo de qualidade, né? Pra você.
Porque, também vejo isso. Por mal, velho. E talvez seja até um erro nosso, tá, galera? Né? Do tipo assim, a gente tá tão enterrado no dia a dia que às vezes a gente acaba esquecendo de reservar um espaço.
Mas mesmo os outros eventos, não tem esse espaço de troca. Você sai de uma palestra, entra em outra, sai de uma, entra em outra, sabe?
E outro ensinamento que eu vou levar pro Hacktown: eu nunca mais na minha vida faço um plano do que eu vou ver. Porque sempre falhou.
Mas a orientação é: faça um plano, mas faça, esteja um plano disposto a...
Não, eu não vou fazer mais.
Abrir mão dele, né?
Abrir mão dele. O plano é não ter um plano.
O plano é não ter plano.
Agora, daqui pra frente, no Hacktown é assim: o plano é não ter plano e eu vou ficar mais dias também, eu achei pouco.
É.
Porque eu fiquei sábado e domingo, né? Eu cheguei sábado muito cedo, né? E fiquei sábado e domingo o dia inteiro. É pouco.
É pouco.
Não, não dá, você quer ver as coisas e aí é um monte de coisa... E tem muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes tem uma coisa legal no Inatel e na sequência uma coisa legal na ET. Cara, aí você vai andando rápido, chega lá suado e depois tem uma interação no outro lado da cidade. Cara, você realmente...
Sim.
Você se move
vive
na cidade.
Vive a cidade.
Né? Exatamente, você vive a cidade. Aí é comidinha de rua, é comer se deslocando. Comida, cara, deliciosa. É muito louco.
Sim,
muito louco. Diferente dos outros eventos, a gente tá... Senta.
Muito travadão, né? Muito cheio de máscaras, né? Uhum. Como o Neto falou também.
Muito bom, né?
E não tem um palco principal, não é sobre que tá só no palco. É um evento muito diferente.
Muito legal mesmo.
Boa,
gente,
Tati.
Estamos caminhando aqui pro final do nosso episódio. Tati, eu queria super te agradecer. Mais do que te agradecer, falar do seu brilhante desempenho lá no Hacktown. E mais do que isso, seu brilhante desempenho na coordenação de marketing da Performa. Eu sou muito seu fã, já te falei isso algumas vezes. Tenho muito orgulho de ter você na equipe e poder dividir meus dias com você. Obrigado, viu, querida?
Eu que agradeço. Contem comigo sempre.
Valeu, Tati. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez, querida. Obrigado.
Muito obrigada, pessoal.
E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho. Quiser fazer uma pergunta pra Tati, pra gente, bota aí nos comentários que a gente devolve. O importante é a gente engajar para que esse conteúdo chegue para muitas pessoas. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.
Valeu.